Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violentadas em algum momento da vida. No Brasil, 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos, revela a pesquisa da Fundação Perseu Abramo. Hoje vamos falar da situação da mulher no Brasil com a promotora de justiça Maria Gabriela Prado Mansur. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Maria Gabriela Prado Mansur é formada em Direito pela PUC de São Paulo. Ela ingressou em 2003 no Ministério Público do Estado de São Paulo, onde exerce as funções de promotora de justiça. Ela mantém o site Justiça de Saia e integra o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica. Boa tarde, Gabriela. Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, professor Joel. Boa tarde a todos e todas ouvintes. É um prazer estar aqui.
Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180, vou entregar seu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Gabriela, o Brasil é um país sexista?
Sim, o Brasil é um país sexista. Nós percebemos isso no dia a dia, em que as mulheres ainda não conseguem ser tratadas com igualdade de direitos e oportunidades pelos homens, pelo fato de ser mulher. Eu entendo que há essa divisão ainda e há muito que alcançar.
Nós temos 2 leis, a de feminicídio e a Lei Maria da Penha. Ainda não são suficientes?
Em termos de leis, eu acredito que sim. Depois eu até faço algumas ponderações em relação a essa necessidade e demanda legislativa. Mas essas leis do feminicídio e a Lei Maria da Penha, elas são extremamente suficientes e eficazes. Primeiro porque a Lei Maria da Penha é a terceira lei mais moderna do mundo e ela prevê no seu corpo mecanismos de proteção e também uma rede de enfrentamento e de proteção à disposição da mulher, sem se falar também na obrigação de trabalhos de ressocialização do agressor. E já a lei do feminicídio, ela contempla o homicídio contra as mulheres, pelo fato de ser mulher, tratando como crime hediondo, como um homicídio qualificado, com a pena mínima de 12 anos e a possibilidade, inclusive, de você ter no mesmo fato outras qualificadoras, o que também tornam ainda mais grave a conduta cometida pelo agressor que mata uma mulher.
Essas duas leis não impediram, né, o aumento da violência contra a mulher?
Exatamente essa é a questão que eu iria trazer, professor Joel. As leis são muito boas, tanto na sua construção legislativa, quanto no seu conteúdo. Porém, nós ainda não temos uma política pública efetiva para a aplicação dessa lei e um poder público que esteja preparado para que essa lei seja aplicada em toda a sua plenitude. E também uma sociedade que julga muito as mulheres. Então, o que adianta nós termos leis muito boas, leis muito eficazes, porém nós não estamos preparados e preparadas para receber um diploma legal dessa magnitude, com esse impacto social, sem que nós estejamos prontos para receber? De nada adianta, porque a lei não será aplicada da forma necessária.
Desde 1937, as mulheres eram proibidas de praticar lutas como futebol, polo, beisebol. A lei só mudou em 1965. No Brasil também, as mulheres só puderam passar a frequentar a escola básica a partir de 1927, do século passado. Esse histórico, essa narrativa mostra que há uma grande dificuldade para a mulher obter suas condições básicas, né, na nossa sociedade.
As mulheres, elas vêm alcançando algum espaço significativo em todos os setores, professor Joel. Aí você cita o esporte, é um tema que também me encanta, porque nós vemos que as mulheres vão alcançando os lugares, porém há pouca visibilidade e há pouco incentivo para a mulher no esporte, principalmente no Brasil. E isso é ruim, porque o esporte, ele, além de ser um direito da pessoa, ele traz qualidade de vida, ele traz empoderamento, ele traz liberdade, e isso é muito importante para a mulher. Até representatividade. As meninas mais novas, elas precisam ver mulheres no esporte para que elas consigam se projetar no futuro, saber que elas podem estar lá conquistando espaços e fazendo o que elas querem fazer, que a prática de esporte é muito importante. Eu entendo como uma das causas, inclusive, de prevenção da violência, de combate à violência e de qualidade de vida, que é muito importante também.
Falando de violência, o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking de países onde acontecem mais assassinatos de mulheres.
Esse número é alarmante. Eu sempre que eu escuto isso no dia a dia, nós atuando lá no Ministério Público, recebendo vítimas, fazendo audiência, pedindo prisão, medidas protetivas, parece que é um trabalho sem resultado. É um trabalho que não combate, de fato, a violência contra a mulher, o que não é verdade. Nós temos um país muito grande, com diversas regiões em que, em determinados estados, existe uma violência mais acirrada contra a mulher, e não tão, por parte do poder público, um combate tão efetivo, e esses números aumentam cada vez mais. E é inconcebível que nós estejamos atrás de países islâmicos, em que há, sim, um conservadorismo, um machismo e uma discriminação contra as mulheres, e que nossos índices de morte de mulheres são maiores do que desses países. Nós estamos atrás só de Guatemala, El Salvador, Colômbia e Rússia. E esses números precisam diminuir. É esse nosso objetivo e nossa luta diária.
Vamos fazer uma pausa na nossa entrevista para ouvir o professor Marcos Pérez, que é colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Não tenho como deixar de comentar o julgamento do ex-presidente Lula pelo STF na última semana. Quero falar sobre os aspectos constitucionais da decisão do STF. É que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 57, diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é uma expressão em relação à qual não há dúvida. Significa que não cabem mais recursos contra a decisão judicial. O STF, na semana passada, reiterou um posicionamento que vem recentemente adotando, sempre por maioria muito apertada, segundo o qual o trânsito em julgado não seria condição para o início do cumprimento da pena. Há um esforço grande de alguns ministros em dizer que a Constituição deve ser interpretada para que se torne efetiva a punição criminal. Em minha opinião, nesse caso não há o que interpretar. A Constituição diz que não há culpa antes do trânsito em julgado, então simples é, não há culpa antes do trânsito em julgado. Pode-se prender cautelarmente, caso a pessoa acusada represente risco à sociedade ou ao transcurso normal do processo, mas não se pode prender para que se inicie o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado. O STF apega-se, nesse caso, a uma noção correta, a da força da Constituição e de sua necessária efetividade para decidir contra a Constituição. O perigo é enorme. Observe que é como dizer que a Constituição, ao estabelecer que não haverá pena de morte, como faz o inciso 37 do mesmo artigo 5º, na verdade admitiria, em alguns casos, a pena de morte. O grande juiz da Corte Suprema norte-americana, Stephen Breyer, um defensor da efetividade da Constituição, em um livro de 2010, intitulado Fazendo Nossa Democracia Funcionar, diz qual deve ser a postura de um juiz constitucional. Diz Breyer: a corte deve manter a confiança popular sobre a corte, a confiança do povo na Constituição e a confiança do povo no Estado de Direito. E completa: no final do dia, a confiança do povo é o que permite à corte assegurar uma Constituição que seja mais do que palavras em um papel. Breyer diz que a corte deve tomar decisões em prol do Estado de Direito, ainda que essas decisões sejam altamente impopulares, e que somente esse tipo de visão de longo prazo garante a confiança da Constituição e a confiança na própria Corte Constitucional. Penso que isso não aconteceu nem no caso de Lula, nem nos casos anteriores em que, por maioria estreita, o STF resolveu flexibilizar o direito fundamental de não ser considerado culpado, salvo decisão transitada em julgado. Penso que o STF não se dá ao respeito ao agir dessa maneira, ou seja, ao agir contra o texto da Constituição, e que esse precedente é muito grave. Se não confiarmos no judiciário para restabelecer a regra constitucional, os conflitos sociais que já temos aumentarão insuportavelmente. Joel e amigos, até a semana que vem.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Gabriela Mansur, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Muito bem, tenho dados aqui que 54% dos brasileiros conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro. Gabriela, você já criticou as políticas públicas. O que é necessário para se mudar esse cenário aqui no país?
O tema violência contra a mulher, ele tem que ser prioridade. Nós temos que ter mais delegacias especializadas nos direitos das mulheres, isso é um ponto imprescindível. Nós temos que ter delegacias 24 horas para atender essas mulheres no momento em que, de fato, elas são agredidas, que na sua maioria é à noite, ou aos finais de semana e feriados, onde há aquele convívio familiar, muitas vezes há uso de bebida alcoólica, jogos de futebol e aquela situação do conflito familiar mesmo. Festas, por exemplo, Natal, Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Pais, em que há o encontro familiar e algumas vezes uso de bebida. É engraçado que nessas datas comemorativas o índice de violência contra a mulher, de violência doméstica, aumenta. Há necessidade também de varas especializadas, porque nesse momento em que você tem varas especializadas no combate à violência contra a mulher, você tem aquele tema como prioridade exclusiva do promotor, da promotora, do juiz, da juíza, com uma equipe multidisciplinar. Porque muitas vezes, professor Joel, a vítima, além da denúncia, obviamente, do sistema criminal, ela precisa do quê? De um apoio psicológico, ela precisa melhorar o estado de saúde dela, ela precisa de emprego, creche para os filhos, ela precisa também de uma autonomia para decidir aí sobre separação, guarda de filhos, divisão de bens. E para ela ter isso, ela precisa de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos que investir muito nisso. E a última coisa que eu entendo que seja muito pertinente para melhorar esses índices é esse trabalho com o homem autor de violência contra a mulher, de forma a desconstruir aquele comportamento que talvez ele tenha aprendido na sua vida, uma construção social, porque eu sempre falo que os homens não nascem violentos, mas na forma como eles são criados, ou como a sociedade também coloca o homem com masculinidades, com esse machismo, ele se torna violento.
É necessário uma mudança cultural.
É uma mudança cultural. E esse trabalho com os agressores de mulheres, os homens que estão sendo processados, que eles sejam inseridos num programa de ressocialização, de desconstrução do machismo, tem tido um resultado muito positivo. Eles não voltam a reincidir, não voltam a cometer violências e passam também a se comportar na sociedade de uma forma diferente.
Eu queria fazer uma provocação. As mulheres são a maioria na população brasileira. Boa parte delas ainda são refratárias às causas feministas. Por quê?
Vou discordar do senhor aqui. Eu entendo que as mulheres estão cada vez mais afetas ao tema, estão cada vez participando mais das questões sobre os direitos das mulheres. E eu sempre falo que não é uma causa, não é uma bandeira, são direitos que estão dispostos na Constituição. Talvez a palavra feminismo tem um certo preconceito, o que eu também não concordo, porque as pessoas não têm, talvez, a conceituação exata do feminismo. E o feminismo nada mais é do que a luta por direitos iguais para as mulheres. Não é uma luta contra os homens, mas sim a favor das mulheres. Então, quem acha que é uma luta contra os homens, seja mulher, seja homem que acha isso, está por fora. E acaba não se inteirando dessas lutas por questões aí ideológicas erradas, porque isso não é o conceito de uma palavra, não é uma ideologia. Eu sempre falo que as mulheres que não aderem e que ficam em cima do muro, elas também estão escolhendo um lado. Que elas estão escolhendo o lado do agressor. Se você não se posiciona diante de uma violência contra a mulher, de um preconceito e de uma discriminação contra a mulher, você está dando força para o outro lado. O silêncio também causa a violência. Agora, se essa mulher sofreu uma violência ou alguém próximo dela, a mãe, a filha, a irmã, a amiga, ela vai começar a repensar esses conceitos e essa sua posição. E eu vejo hoje em dia, e aí na minha luta, sou promotora há 15 anos e há 10 anos me dedico quase que exclusivamente ao tema, eu vejo uma grande mudança social. As meninas mais jovens já estão aderindo.
São mais empoderadas.
Muito mais empoderadas e conscientes da necessidade de se unir e lutar pelos direitos da mulher, seja pelo feminismo, da palavra que elas quiserem. Eu sou fã da palavra feminismo e eu me declaro uma feminista. Mas isso não quer dizer que se a outra pessoa não gosta da palavra e não quer usar essa palavra, mas quer fazer parte do debate, quer fazer parte da luta, ela é muito bem-vinda. Essa questão dos rótulos não me afetam.
Muito bem, agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha. Deixa a Menina, com Chico Buarque.
Gente, vamos deixar as mulheres serem felizes, estarem no lugar que elas querem estar, dançar, sambar, ser do lar, trabalhar. A mulher tem o direito à liberdade de escolha e que essa liberdade seja respeitada.
Não é por estar na sua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal. Mas vai mal demais. São 10 horas, o samba tá quente, deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Eu não queria jogar confete, mas tenho que dizer, cê tá de lascar, cê tá de doer. E se vai continuar enrustido com essa cara de marido, amor, cê é capaz de se aborrecer. Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz. E atrás dessa mulher, mil homens sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Não sei se é pra ficar exultante, meu querido rapaz, mas aqui ninguém o aguenta mais. São 3 horas, o samba tá quente, deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz. E atrás dessa mulher, mil homens sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Não é por estar na sua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal, mas vai mal demais. São 6 horas, o samba tá quente, deixa a morena com a gente, deixa a menina sambar em paz.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Gabriela Mansur, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. No bloco anterior, a gente perguntava a respeito da adesão das mulheres às causas feministas. Que mulheres são mais agredidas? As de baixa renda, média renda, alta renda?
As de baixa renda, as mulheres negras sofrem mais violência, apesar de que a violência contra a mulher atinge a todas nós, de todas as classes sociais, religião, de todas as profissões, idades. Mas eu vejo e eu percebo, obviamente, na minha atuação, que sim, as mulheres negras e as mulheres com baixa escolaridade, com baixa renda, são as que sofrem mais violência, infelizmente. Talvez pela falta de informação, pela falta de acesso aos serviços sociais oferecidos, falta de acesso aos próprios direitos dessas mulheres e falta também de acesso ao sistema de justiça. Existe algum gap, algum buraco aí que afasta as mulheres negras do sistema de justiça e também de todos os direitos que estão dispostos na Constituição, e é aí que nós temos que atacar, trazer mais esses direitos para essas mulheres, para que elas não sejam as maiores vítimas da violência contra a mulher.
Boa parte das mulheres que são agredidas não registram queixa nas delegacias. Isso também contribui para a continuação da violência contra a mulher.
Eu vou também fazer uma crítica da forma que você colocou essa questão, professor Joel. Está parecendo que o fato das mulheres não denunciarem colabora para o aumento das denúncias.
Como a omissão,
se a culpa,
não é uma
como
forma...
Como se a culpa fosse delas. Eu acho que esse quadro está mudando, as mulheres estão denunciando mais, sim. Até porque, a partir de agora, elas estão tendo mais acesso às delegacias, ao que é violência contra a mulher, aos direitos delas. Com mais campanhas, com mais visibilidade do tema e com mais respeito à própria mulher que é vítima de violência doméstica. A forma como ela é recebida, por exemplo, na delegacia de polícia, nas instituições de justiça, como ela é tratada, e existe também uma necessidade de formação das pessoas que atuam no recebimento da mulher que é vítima de violência.
Não é necessariamente culpa, mas é responsabilidade de uma agressão que foi feita contra ela mesma.
Sim, mas aí eu também vou te fazer uma pergunta. Você já chegou a analisar quais são os motivos que impedem essa mulher de denunciar, de ir para uma delegacia, ter um processo, uma demanda judicial criminal contra esse agressor?
Olha, o Instituto Patrícia Galvão fez uma pesquisa que revelou que 56% conhece um homem que já agrediu uma parceira. Seria uma dependência econômica do parceiro?
Então,
poderia ser isso?
Isso daí que eu queria chamar a atenção, para não falar omissão, é uma responsabilidade dela denunciar. Eu entendo que a gente não pode deixar também a mulher numa total passividade. Ela tem que ter uma atuação, ela tem que levantar e virar o jogo. Mas há os obstáculos que ela enfrenta. A dependência econômica é uma das maiores. Praticamente 30% das mulheres dependem economicamente do parceiro. Aí tem o fator medo.
Embora a situação está mudando, né?
Tá, eu espero que mude mais. Ainda nós estamos um pouco tímidas nessa questão, porque existe um preconceito contra a mulher no mercado de trabalho também. Você sabia que a mulher, quando há uma crise econômica, a mulher ela é demitida antes do que o homem? Porque é como se a mulher, ela trabalha apenas para o sustento próprio, o homem trabalha para o sustento da família. E é errado isso, porque a maioria das casas hoje, a chefe da família é uma mulher. Ela é arrimo da família.
Além de ganhar menos que o homem, né?
E ela ganha pra
menos
que o
função.
Homem. Então, assim, a dependência econômica é um dos fatores preponderantes da não denúncia ou da desistência da denúncia. O fator medo de represália desse homem que agrediu, que ameaçou, ela pensa, poxa, se eu denunciar, vai piorar? Ele vai me matar? E se ninguém fizer nada? A falta de credibilidade no sistema de justiça também é um fator que essas mulheres acabam trazendo nos seus relatos. E também aquela questão da vergonha, a questão de não querer que o marido, pai dos filhos, seja preso, a questão também de ser vista na sociedade, eu sou uma mulher sozinha, a gente acha isso ridículo falar, mas tem essa questão ainda da mulher achar que ela só vai ser, da sociedade achar que aquela mulher só vai ser legal, importante e empoderada se ela estiver com o homem do lado dela, então ela não quer o medo de ficar sozinha, e também achar que pode mudar o homem. Ela assume para si a responsabilidade daquela mudança comportamental. E o fator que elas falam muito para mim. Eu amo ele, não consigo ficar sem ele. Por isso que eu falo, precisa de um trabalho psicológico e o empoderamento dessa mulher. Ela tem que se sentir mais importante e tem que acreditar no sistema de justiça e tem que ter uma independência econômica. Por isso que eu desenvolvo alguns trabalhos nessas três frentes. A mudança comportamental do homem, a autonomia financeira da mulher e também o empoderamento dela de várias formas. E eu defendo pelo estudo e pelo esporte.
Você foi alvo de preconceito no seu trabalho?
Por parte da instituição ou por parte da sociedade de uma forma geral?
Os homens que trabalham em torno de você.
Eu sou mulher. Como mulher, eu não estou fora da sociedade. E, obviamente, que eu já fui, sim, alvo de preconceito e discriminação. Mas eu te falo uma coisa, Joel, e aqui um agradecimento à minha instituição. O nosso trabalho, e eu como promotora de justiça, sou muito respeitada, porque nós mostramos o resultado. E eu já tive muito apoio e muito, inclusive, incentivo dos próprios homens da minha instituição e do sistema de justiça. E aqui eu cito não só meu irmão, que é juiz de direito, o meu irmão Antônio Mansur Filho, que é juiz de direito, meu irmão João Vinícius Mansur, que é advogado, e meu pai, Antônio Mansur, que é desembargador, que nós falamos que ele é o maior feminista que nós conhecemos e um grande incentivador do meu trabalho. Então, eu, claro que já fui alvo de preconceito, mas, por outro lado, tive um apoio incondicional e um respeito muito grande dos homens da minha instituição. Mas temos muito a avançar, principalmente mulheres em cargos de liderança, mulheres em situações de decisão nas nossas instituições. Eu também luto por isso.
Muito bem. Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, avalia que a situação política e socioeconômica da Venezuela é complexa e continua piorando. Com isso, os venezuelanos que fogem para o Brasil chegam desesperados por comida, abrigo e cuidados de saúde e muitos precisam de proteção internacional. Segundo o governo brasileiro, cerca de 800 venezuelanos chegam por dia no país, que já recebeu 52 mil civis da nação vizinha. A maioria, 40 mil, buscou refúgio na capital de Roraima, Boa Vista. O Acnur destaca que esse volume só cresce, colocando pressão sobre os sistemas de saúde e de saneamento da cidade. As autoridades declararam estado de emergência e 190 milhões de reais foram separados para assistência humanitária aos venezuelanos. A agência da ONU trabalha com o governo federal do Brasil para registrar e garantir que todos os requerentes de asilo recebam documentação. A preocupação com as pessoas que estão morando nas ruas cresce, especialmente pelo risco de exploração sexual e de violência. Nas últimas semanas, dois abrigos foram inaugurados em Boa Vista com capacidade para abrigar 500 pessoas cada um. O Acnur fica responsável pelos abrigos, enquanto o Exército Brasileiro fornece refeições e segurança. Já o governo municipal cuida das campanhas de vacinação. A agência da ONU também coordena a realocação de refugiados para aliviar a pressão de Boa Vista. Nesta semana, um avião da Força Aérea levou mais de 100 venezuelanos para São Paulo. A cidade de Cuiabá também deve receber pessoas neste fim de semana. Da ONU News, em Nova York, Leda Letra.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Gabriela Mansur, promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Gabriela, estamos quase no final do programa. Gostaria de fechar com você. Você é uma mulher otimista?
Super,
na mudança de cenário no país?
Super otimista. Isso que eu queria deixar esse recado, porque a gente fala muito dos números, dos índices, e não apresenta o resultado positivo. Eu sou muito otimista, senão eu estaria lutando pelas mulheres. E ainda hoje eu falei para uma mulher, se eu luto por vocês. Se vocês não continuarem acreditando, o meu trabalho fica em vão. Então vamos acreditar e lutar juntas. Nós temos vários projetos e resultados, seja na parte da justiça mesmo, de condenação, de denúncia, de audiências, em que nós conseguimos resultados extremamente satisfatórios para essa mulher, impedindo que ela seja morta, inclusive, como os vários projetos que devolvem a dignidade, a vida e a esperança para essa mulher que foi vítima de violência. O projeto Tem Saída, de inserção da mulher no mercado de trabalho, o projeto Tempo de Despertar, da ressocialização do agressor, o Movimento pela Mulher, que é o trabalho de empoderamento da mulher pela corrida, a Guardiã Maria da Penha, que é a fiscalização das medidas protetivas pela Guarda Civil Metropolitana, o trabalho que é feito por uma outra promotora, Fabíola Sucasas, de capacitação dos agentes comunitários de saúde para identificar os casos de violência contra a mulher e um esforço muito grande de mulheres que trabalham no Ministério Público, no Poder Judiciário, para combater essa violência. Acreditem na justiça e lutem pelos seus direitos. Nós estamos aqui para recebê-las.
Obrigado pela entrevista, foi um prazer vê-la.
Prazer é todo meu, um abraço a todas as mulheres. Lutem pelo fim da violência e pelos seus direitos.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.